Aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu se encontra o candidato ao Senado pelo Paraná, Flávio Arnes, candidato pela Rede. Nos fala sobre a sua pretensão de disputar uma das vagas do Paraná ao Senado nesta eleição. Candidato, é uma satisfação em tê-lo aqui nos estúdios. Seja muito bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde. Obrigado, Vanessa. Quero cumprimentar todos os ouvintes da rádio CBN Vale do Iguaçu. É uma alegria estar aqui em União da Vitória, poder conversar com vocês também um pouco sobre os planos, os desafios, as ideias para o futuro, porque todos nós queremos que o Paraná e o Brasil sejam sempre melhores.
Tá certo. Mesmo embora não sendo período de campanha, o que se sabe é que o senhor procura sempre visitar os municípios aqui do estado do Paraná. União da Vitória é prova disso. Inclusive hoje o senhor irá visitar a APAE, aqui de União da Vitória, e o senhor me contava nos bastidores que contribuiu para a fundação da escola, é isso?
É verdade, né? A gente já esteve aqui em União da Vitória por inúmeras vezes, e inclusive a minha esposa e eu participamos do ato de fundação da APAE, quer dizer, a APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, é anterior à escola. Então a gente participamos da inauguração, já viemos inúmeras vezes. E a APAE também já ofereceu para a comunidade do Paraná um congresso nacional, festival Nossa Arte, teatro, dança, música, dança folclórica, né? Então é uma APAE muito atuante, muito boa, e a gente tem que se orgulhar disso aqui no município. Então nesse momento eu sou professor, inclusive até 2 meses atrás estava dando aula, né, com as minhas turmas de pedagogia, de letras, na Universidade Federal do Paraná, e me licenciei, né, 2 meses atrás para fazer a campanha.
E por que é que o senhor escolheu ser senador novamente?
É um momento, assim, eu diria, fundamental para o Brasil. Eu até penso que o Brasil está, assim, numa encruzilhada. E todos nós temos que participar, assim, fortemente das soluções que vierem a ser construídas. O próprio Papa diz que a gente tem a obrigação de participar da política, porque é o maior instrumento para a construção do bem comum. E, além disso, houve um chamamento muito forte das APAEs, as entidades sociais, criança, idoso, comunidade terapêutica, criança de rua, né, para que a gente participasse. Então, nós estamos, assim, com muita alegria e muito entusiasmo participando desse processo eleitoral.
Até, inclusive, você tem falado muito de crise política, isso a nível nacional. O senhor acredita que há um salvador da pátria, que após as eleições, na segunda-feira, a comunidade já vai ter um ar diferente? Isso é possível?
Não existe salvador da pátria. O salvador da pátria somos todos nós, juntos, né, nos esforçando, puxando a corda para o mesmo lado, dialogando, conversando, construindo soluções, seja na agricultura, no comércio, na indústria, na segurança, todos nós temos a capacidade e a competência para fazermos isso. Agora, os bons resultados são sempre fruto, assim, de uma conversa e de uma discussão. Até na família, né? Se a gente vai falar com os filhos e com a esposa, se a gente não conversar bem, direitinho, tudo, nada dá certo no final. Agora, se conversar, o resultado é bom.
O senhor é muito conhecido, em especial aqui no estado do Paraná e também aqui na região de União da Vitória, com relação à pastoral da criança. A pastoral foi uma criação atrelada ao senhor, à sua tia Zilda Arnes. O senhor acredita que a pastoral da criança também deu um gás para a sua política?
É verdade, né? A tia Zilda, como eu chamo, e ela gostava de ser chamada assim, né? Quando a gente dizia doutora Zilda, ela dizia, pô, tô te estranhando aí, pra mim é tia Zilda Arnes, né? E a tia Zilda, ela realmente fundou a Pastoral da Criança, aliás, nesse ano está completando 35 anos de existência, então é bastante gente, né? E bastante tempo também. Ainda atende, nesse momento, 1 milhão de crianças no Brasil, são 160 mil voluntários. A tia Zilda, como todos sabem, faleceu quase 9 anos atrás, no terremoto do Haiti, quando a igreja onde ela estava caiu em cima dela e das pessoas que estavam lá dentro. E eu, inclusive, fui ao Haiti no dia seguinte para trazer o corpo dela ao Brasil, e foram 220 mil mortos. Imagina, de um dia para o outro 220 mil. Um avião grande, quando cai, morrem 200 pessoas, é a mesma coisa que 1000 aviões caírem de um dia para o outro. Então é uma política, como você falou, né, Vanessa, de promoção da vida, da saúde. Eu acho que todos nós somos políticos.
Até
não...
se o senhor me permite, ela defende o princípio à vida. Neste quesito, ela é a sua maior inspiração?
Ela, sem dúvida, é uma grande inspiração para mim e para todos nós, né? Ela fez um belo trabalho como médica pediatra, sanitarista, uma liderança. Assim, é impressionante, né? Como a gente passa pelo Paraná hoje em dia e as pessoas, assim, adoram, amam se referir a ela. E com medidas simples, né? Também até ela tinha uma frase, não vamos complicar o que pode ser feito de maneira simples. Então é o soro caseiro, a farinha multimistura, farmácia alternativa, né? E nós trabalhamos muito juntos nisso, porque ela tinha política, né, o objetivo, o pensamento de promover a vida, a saúde, a vida e vida em abundância. E nós, nas APAES, que eu fui presidente das APAES do Paraná e do Brasil, a gente sempre tem e continua tendo o objetivo de prevenir deficiências. Então, promover a vida e prevenir deficiências são as duas faces de uma mesma moeda. Então, sempre trabalhamos muito juntos.
Nós vamos entrar agora em algumas frentes de atuação do senhor, até porque na sua página o senhor defende nas frentes a educação. O senhor até disse que estava professor há 2 meses. O que é que a comunidade pode ter de garantia se o senhor for eleito nesta área?
Ah, é muito importante. Educação é a base de tudo. Eu diria, em primeiro lugar, ter dinheiro para a educação. Então nós temos que trabalhar na renovação e aprimoramento do Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica. Tendo esse recurso, trabalharmos para valorizar quem faz a educação. Essa é uma coisa que sempre temos que trazer, né? Valorizar o professor, pedagogo, os agentes educacionais. Educação em tempo integral. Isto é essencial, porque senão a gurizada vai para a rua, vai para a droga. Então nós temos que ter educação em tempo integral como objetivo do Brasil. Também fazer o que a gente diz, a profissionalização do nosso jovem. Quando ele está terminando lá a educação básica, terminar o ensino médio, se profissionalizar e já estar recebendo um dinheiro que ele precisa receber. E acompanharmos a execução do Plano Nacional de Educação, que já foi aprovado pelo Congresso, para que as metas lá colocadas sejam cumpridas.
Nós temos vários candidatos que atrelam a valorização do profissional, porém, muitos não estiveram em loco, não estiveram na prática. O senhor vivenciou na prática o que é ser um educador. Hoje, falta valorização?
Falta valorização, não há dúvida. Em termos de plano de carreira, em termos de pagamento, de salário propriamente, e em termos de valorização das pessoas dizerem, olha, professor, pedagogo, você é importante, a gente quer estar junto, ao lado. Esta valorização do pensamento, do coração, tem que estar presente em todas as atitudes do governo. Agora, ao mesmo tempo, valorizar a qualificação, por exemplo, o PDE, Programa de Desenvolvimento da Educação, que o pessoal tem que fazer o curso, mestrado, doutorado, ter data base para o salário, ter uma perspectiva boa, que as pessoas se sintam animadas a serem professoras e professores pela valorização e porque a profissão tem que permitir a eles ter uma vida muito digna, com o salário que recebem pela educação e pela qualificação que cada um faz.
Tá certo. Eu convido o senhor a comentar um pouco sobre a segurança nacional. Também é um dos pontos que o senhor levanta na sua rede social.
É verdade, né? A gente enfatiza principalmente, né, a importância de a segurança não ser só uma atribuição de estados e municípios, como é hoje. Tem que ser da União, dos estados e do município. Chamarmos todas as forças de segurança segurança para um plano articulado. Mas principalmente termos, e eu já acompanhei isso muito, o SISFRON, que é o Sistema de Monitoramento de Fronteiras, porque armas e drogas passam pelo nosso estado para abastecerem o resto do Brasil, né? E então nós temos que ter esse monitoramento. Já fui com generais do Exército para Guaíra, Foz do Iguaçu, Cascavel, e a gente tem que ver isso. Mas, ao mesmo tempo, Vanessa, dizer, olha, qual que é a coisa mais importante na segurança? É educação. Ah. Para que a educação faça com que o nosso jovem não vá para droga, não vá para má companhia, porque mais de 50% das pessoas que estão presas no Paraná têm até 30 anos de idade. Ou seja, são jovens. E se nós olharmos por que, que estão presos, por algum crime que cometeram, relacionado ao uso de drogas, assalto, morte ou coisa semelhante. Então, investir na educação, na família do aluno, na escola e nas equipes de segurança, polícias, né, inteligência, monitoramento de fronteiras e o governo federal cuidando de tudo isso.
Por que é que o senhor diz, candidato, que o Senado é o principal espaço para construir uma grande articulação a favor do Paraná?
Olha, todos nós podemos participar, mas o senador, a própria Constituição diz, é um representante do Estado no Congresso Nacional. São 3 senadores por Estado. Então, o senador tem que fazer a articulação com o governo do Estado, ajudar nisso, com a comunidade e com o governo federal. O deputado representa um conjunto de eleitores, o que é muito importante também, não há a menor dúvida. Agora, o senador tem um papel, inclusive, de apreciar muitos assuntos que só o Senado aprecia, como, por exemplo, indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, embaixadores, empréstimos, mas além disso, o senador tem que fazer esse diálogo e essa interlocução com todas as partes.
Estamos ouvindo o candidato ao Senado pela rede, Flávio Arnes. Até inclusive, é um assunto factual. O senhor disse ter ficado surpreso ao ver o nome de Beto Richa, do PSDB, seu ex-companheiro político e com quem agora disputa uma das cadeiras ao Senado pelo Paraná, após o escândalo que envolveu o nome dele na Operação Rádio Patrulha. O que é que o senhor diria acerca deste assunto? O senhor manteve uma relação com o oponente após este escândalo, candidato?
Não, eu, na verdade, todos sabem, eu fui vice-governador. Isso. E acumulei com a vice-governadoria a Secretaria de Educação. E, como eu falei também antes, sou professor e tivemos um período muito bom, muito positivo na Secretaria de Educação. Não fui vice-governador no segundo mandato. E a gente lamenta, inclusive, que episódios também violentos, né, tenham acontecido no segundo período. Eu era, inclusive, a pessoa no primeiro período que dialogava com os sindicatos, né, com as pessoas, com a PP Sindicato, com os agentes penitenciários, né, com a UPS, que eram as unidades de segurança, para a gente avançar, né, também bastante nisso. Agora, a gente sempre lamenta que essas coisas aconteçam, porque o que o povo mais deseja hoje em dia é a valorização da ética.
Até o senhor disse em recentes entrevistas que quer que o Beto Richa esclareça o que aconteceu.
Ah, não há dúvida, né? Qualquer pessoa que esteja em cargo público tem a obrigação de esclarecer qualquer dúvida que paire sobre o cargo público. Eu, inclusive, o pessoal às vezes pergunta o que é ética no cargo público. Eu digo, olha, qualquer coisa que você fale no teu gabinete com as pessoas, você tem que ser capaz de repetir em público. Se você não puder repetir em público, é uma coisa que você não devia ter falado. Então, nós temos a obrigação no Brasil de valorizarmos a ética, a transparência, os valores, esclarecemos, como a gente espera que qualquer pessoa né, seja pública ou privada, esclareça as coisas que tenham eventualmente acontecido.
Até o senhor lembrou aqui de que foi vice-governador e entre 2011 e 2014 secretário de Educação do Paraná. Outro escândalo que motivou o Estado foi a Operação Quadro Negro. Estas situações envolvendo atos de corrupção lhe frustra por o senhor ter estado dentro da situação no momento em que elas ocorreram, candidato?
Na verdade, aconteceram e aconteceram, eu diria, após a minha saída da Secretaria de Educação. Nós tomamos sempre muito cuidado para que houvesse transparência absoluta. Então, ter o quadro de engenheiros, de arquitetos, eu ia muito a Brasília, né, para buscar recursos, constituímos uma boa comissão de licitação, né, que fazia as licitações, descentralizamos as licitações todas, né, para que a escola, o Núcleo Regional de Educação, fizesse descentralizadamente, né, então, inclusive, essas escolas todas foram escolas que, com muito suor, né, a gente conseguiu trazer o recurso para o Paraná. Foram aproximadamente 100 milhões de reais para investimento nessas escolas. Um processo de negociação intenso em Brasília. Foram feitas as licitações e, posteriormente, houve todo esse episódio aí chamado de Operação Quadro Negro, onde pessoas desviaram recursos da educação para finalidades espúrias.
E se o senhor me permite, onde é que foi o erro em tudo isso? Por que é que a corrupção aconteceu? Se fala tanto neste assunto, não é mesmo, candidato?
É verdade, não poderia ter acontecido, né? E se aconteceu é porque houve, assim, a participação de pessoas que têm que ser exemplarmente punidas. Não só quem pegou o dinheiro, mas quem recebeu o dinheiro, quem participou desse processo, né? Então, todo cuidado tem que ser tomado, o Ministério Público, particularmente, está fazendo essa investigação e a gente realmente pensa que deva ser feita com todo rigor, né, para que os fatos sejam esclarecidos e eventuais culpados punidos.
Certo. Aproveitando o nosso tempo, eu recordo que o senhor disse recentemente que defende que não se tenha reeleição no Executivo. É isso mesmo?
Ah, não há dúvida alguma. Eu penso que a reeleição no Executivo é uma porta de entrada importante para a corrupção, né? Porque as pessoas, pensando no segundo mandato, no Executivo, né, porque lida inclusive com dinheiro, fazem todo tipo de acerto, não vou generalizar, obviamente, mas muitas pessoas fazem todo tipo de acerto para a possibilidade de reeleição. Então, eu sou nos outros países isso funciona, mas eu sou totalmente contrário à reeleição no Executivo. Você pode ter um mandato de 4 anos ou, eventualmente, 5 anos, é uma coisa a ser discutida, mas sem reeleição.
Candidato, o senhor diz ser a favor da reforma da Previdência. Qual é o ponto principal que o senhor defende?
Olha, na verdade, eu sou a favor de todo debate que seja importante. Então, está entre esses debates a reforma da Previdência, mas também a tributária, a trabalhista, a judiciária, né, um conjunto de reformas. Então, nós sempre temos que examinar, né, os dados de uma maneira assim que permita ver entradas e saídas e que não haja débitos, né? Temos que garantir a execução da Previdência para gerações atuais e gerações futuras. Então, tudo isso tem que ser objeto de um primeiro lugar e de uma transparência, né, para nós olharmos os dados. Exatamente, nunca foram disponibilizados de uma maneira tranquila e objetiva. E, em segundo lugar, também olharmos para vermos o que pode ser feito na Previdência Geral, na Previdência Especial, né? Basta dizer que na reforma da Previdência o salário mínimo do excepcional estava sendo colocado como despesa da Previdência, quando na verdade é uma despesa da assistência e não da Previdência. Então, a natureza de uma mandato parlamentar é você sentar com as pessoas, né, especializadas nesta área e chegarmos a conclusões claras, tranquilas, transparentes sobre tempo de contribuição, sobre idade mínima, sobre a natureza da aposentadoria, enfim, o que for necessário.
Hoje o senhor concorre a um cargo pela rede. Até citou, mais uma vez, a sua tia Zilda Arnes, que diz que não é importante o partido político. É isso mesmo?
Olha, os partidos precisam, na verdade, ser, vamos usar uma palavra um pouquinho mais difícil, repaginados, reciclados, de uma maneira geral. Várias iniciativas da reforma política já permitem isto. Como, por exemplo, não ter mais coligações nas proporcionais para deputados. No futuro, eu até diria, temos que avançar mais ainda para termos o voto distrital ou voto distrital misto, que vai fazer com que o eleito fique próximo do eleitor também. Então, os partidos precisam ser reciclados, porque precisa ter um programa claro, que o eleitor entenda, que participe, né, e que, na verdade, reflita aquilo que o povo também espera de um partido, né, o ideário, né, o programa partidário, ainda muda-se o ideário, o plano, né, a proposta, né, de um partido ao sabor do vento, muitas vezes. Eu, inclusive, já mudei de partido algumas vezes, e isso. O Pedro Simon, que era senador, ele dizia, olha, não é que o Flávio saiu do partido, o partido é que saiu do Flávio, né? Porque, como a minha tia, defendia a vida toda, a promoção da vida, da saúde, vida em abundância. E, de repente, um partido, ela não era partidária, não estava afiliada, mas vamos supor que o partido começasse a adotar a proposta, né, de apoio ao aborto. Né? Quer dizer, ficaria totalmente inviável, né, você, com uma proposta de vida e promoção da vida, participar de um partido assim. Então, as coisas todas têm que ser muito bem pensadas para que a gente tenha uma vida partidária sadia e boa em nosso país.
Flávio Arnes já foi deputado federal, senador, vice-governador e secretário de Estado. Atualmente está sem mandato. Candidato, o senhor tem um minuto para a sua despedida.
Olha, eu quero, Vanessa, em primeiro lugar, agradecer esse povo todo, né, que está nos ajudando, nos recebendo, nos acolhendo com alegria, com entusiasmo, né, sabendo que a boa política é importante e deve acontecer. Né, não há ninguém pago na nossa campanha pelo Paraná todo, não temos comitês, não temos gasolina, nós temos, eu digo para as pessoas, cada um é, na verdade, um comitê. Quero agradecer os dois suplentes, Wilson Basso, de Cascavel, e também Flávio Vicente de Maringá, pessoas super benquistas nas suas comunidades. E falar para todos vocês, ouvintes, que a gente conta muito com o voto de vocês, com a participação, com o empenho, para que nós possamos estar juntos no Senado Federal, construindo uma nova realidade, com ética, com valores, com transparência, né, valorizando o ser humano, e que a gente possa sempre dizer, é o nosso mandato. Então, quero deixar um abração, lembrando que é Flávio Arnes, senador 181, e conto com apoio e voto de vocês.
Candidato, muito obrigada pela gentileza da entrevista e até uma próxima oportunidade.
Agradeço a você também, Vanessa, CBN, Vale do Iguaçu, e um abração com muita amizade e respeito em todos os ouvintes.